Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
E começamos a semana e estas outras histórias do desporto com a jornalista de desporto do Observador. Olá, Mariana Fernandes, bom dia.
Olá, bom dia.
E vamos para o Brasil com uma história de filme?
Sim, é verdade. Uma história que é semelhante a várias que surgiram nesta fase da pandemia, mas que acabou por ter aqui vários twists que a tornaram praticamente única. Ora, quase toda a gente se lembra de Gabigol ou Gabriel Barbosa, o jogador que foi uma das figuras do Flamengo, de Jorge Jesus, que ganhou a Libertadores e que foi sempre um dos jogadores mais referidos cá em Portugal durante essa odisseia de Jorge Jesus no Brasil, porque passou pelo Benfica, ainda que sem grande sucesso, portanto é um nome conhecido também cá em Portugal. Gabigol sempre teve fama de rebelde, de não cumprir propriamente todas as regras a que está sujeito, mas desta vez passou ligeiramente a linha vermelha. O avançado brasileiro, que está de férias depois do final da temporada no Brasil, foi encontrado num casino clandestino com outras 150 pessoas em São Paulo, no quarto andar de um prédio. Acabou detido, claro, e foi libertado com termo de identidade e residência, numa história que não fica por aqui e que é obviamente um problema, não só porque é um casino clandestino, mas também porque estamos a falar de uma aglomeração de 150 pessoas sem máscara, quando o Brasil, claro, vive uma situação dramática em relação à pandemia.
As imagens parecia que além disso, também era uma rave. Tal era a felicidade. Já deu alguma explicação sobre porque é que decidiu furar o confinamento e também ir a um casino clandestino aí? Bom, a explicação deve ser simples, é gostar de jogar, não é? Mas a questão da pandemia, como disseste, numa situação dramática, é muito complicado, não é, de explicar isto.
Sim, é verdade. Ele já deu uma entrevista à TV Globo. Acaba por negar um bocadinho o que foi dito pela polícia. A polícia, na altura, disse que o encontrou escondido debaixo de uma mesa na zona VIP deste casino clandestino, uma zona VIP onde cada entrada custava mais de R$1.000. Ele diz, a segunda versão dele, que não estava escondido, diz também que saiu de casa com amigos e que não sabia para onde estava a ir, que só queria jantar fora. Ora, isto não faz muito sentido porque os restaurantes em São Paulo estão fechados, só estão a funcionar em regime takeaway, portanto não poderia propriamente ir jantar fora. Ele brincou até com o assunto, diz que só joga videojogos, portanto que não joga qualquer tipo de jogo de azar e que sempre colaborou com as autoridades porque até tentou ir para a esquadra com o próprio carro. Ele não queria ir no carro da polícia, disse que ia conduzir e que podia ir lá ter. Ora, claro que não pôde ser.
Isto não é à vontadinha, não é?
Exatamente. Ora, nada disto fica por aqui e é preciso também perceber como é que as autoridades souberam que estava a funcionar um casino clandestino no quarto andar daquele prédio. Souberam porque existiu uma denúncia e quem é que fez essa denúncia? Perguntam vocês.
Ora bem, Mariana, deixa-me cá fazer uma pergunta. Então, e quem é que fez essa denúncia? Exato, Maria João também quer fazer.
Ora, nada mais, nada menos do que Alexandre Frota, que atualmente é deputado em São Paulo pelo PSDB.
Finalmente há alguma normalidade nesta história.
Exatamente, não é? Agora faz tudo sentido.
Exato.
A polícia recebeu a denúncia e deslocou-se ao local onde teve então todas as 150 pessoas que lá estavam e Alexandre Frota acompanhou toda a operação policial porque depois publicou o vídeo nas redes sociais e revelou então que tinha sido ele a denunciar o que se estava a passar. Quanto a Gabigol, só vai ter mesmo problemas com as autoridades porque o Flamengo, o clube, já disse que a história é um assunto pessoal do jogador e que não vai agir com qualquer sanção disciplinar, sendo que esta está longe de ser a primeira vez que Gabigol quebra regras relacionadas com a Covid-19, depois de ter estado numa festa com 300 pessoas, organizada por Romário, antigo jogador, e de ser regularmente acusado pelos vizinhos de receber dezenas de pessoas em casa para convívios que, obviamente, nesta altura são manifestamente irresponsáveis.
Mas está mais do que explicado porque é que esta história dá bom filme, não é?
Exatamente.
Estão todos lá. E passamos para o golfe.
Sim, é verdade. E passamos para o golfe e também para os Jogos Olímpicos, ou pelo menos para tudo aquilo que os separa nesta altura. O golfe nunca foi uma modalidade olímpica por excelência, também nunca se preocupou muito com isso. Esteve presente em duas edições, em 1900 e 1904, mas depois teve de esperar até 2016, até ao Rio de Janeiro, para ser novamente integrado no calendário olímpico. As coisas mudaram ligeiramente nesse ano, porque Tiger Woods esteve lá, competiu nos Jogos Olímpicos do Brasil e acabou por arrastar muita atenção mediática, desportiva desportiva e financeira que colocou os adeptos do golfe a olhar para os jogos. O golfe foi novamente convidado para Tóquio para a edição deste ano, uma edição que inclui modalidades novas também como o surf, o skate e o breakdance, mas Tiger Woods obviamente não vai devido ao grave acidente que teve recentemente, e agora o número 1 do mundo nesta altura, o norte-americano Dustin Johnson, também anunciou que não vai estar em Tóquio.
Mas porquê? Porquê este desinteresse, Mariana?
Tudo começa, tal como sempre, com os valores envolvidos. Para os jogadores de golfe, principalmente para os norte-americanos, compensa muito mais ficar nos Estados Unidos e concentrarem-se nas competições internas, onde ganham mais dinheiro, do que ir a Tóquio. Depois também tem tudo a ver com calendários. Na maioria das modalidades, os jogos aparecem no final da época ou são o ponto alto dessa época, é assim obviamente no atletismo, mas também no futebol, no basquetebol, no handball, na canoagem. No golfe, os jogos aparecem durante a temporada, portanto os jogadores precisam de fazer um certo equilíbrio de datas para perceberem onde querem estar ou não, tendo sempre em conta viagens e deslocações. E depois é também uma questão de prestígio. Para o golfe norte-americano, as competições internas são muito mais importantes e muito mais mediáticas do que qualquer medalha olímpica, mesmo que seja de ouro. Também já falámos deste fenómeno em relação à NBA, onde os jogadores nesta altura não fazem grande questão de ir aos jogos porque preferem preparar-se para a temporada seguinte. Portanto, são duas modalidades norte-americanas que estão a virar as costas aos Jogos Olímpicos.
Mariana, e terminamos com um golo.
Sim, e a verdade é que hoje em dia o futebol tem muita coisa misturada, não é? Muitas conversas, muito VAR, muitas linhas, muita geometria descritiva às vezes, e por vezes esquecemos de continuar a ser só futebol. E ontem, aos 33 minutos do jogo entre o Arsenal e o Tottenham, tivemos um daqueles momentos em que nos lembramos de que afinal isto tudo é só futebol. O Eric Lamela, o jogador do Tottenham, marcou um golo lindíssimo, chamado golo de letra, em que coloca um pé atrás do outro para rematar. E além de tudo o resto, é um golo verdadeiramente bonito pelo gesto, pela decisão de arriscar, pela forma perfeita como o corpo de Lamela está equilibrado. É um daqueles momentos em que só aparece de vez em quando, que vale a pena ver e rever, mesmo quem não adora futebol, porque a verdade é que ninguém se vai lembrar daqui a 20 anos de que o Tottenham perdeu este jogo, mas toda a gente se vai lembrar daqui a 20 anos de que Eric Lamela fez este gol.
Sem dúvida. A jornalista do Observador, Mariana Fernandes, com outras histórias do desporto nas manhãs 360. Obrigada, Mariana. Até amanhã.
Até amanhã.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.